Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A nossa convidada já está preocupada com o facto de ter uma câmara em estúdio. Na verdade, são pequenas câmaras que estão em estúdio justamente para as pessoas poderem acompanhar este programa por outras vias, nomeadamente Facebook, YouTube, Instagram. É ali que estamos também, mas não deixamos de ser um programa de rádio, não, não. Ora, como é que eu poderei explicar isto? A nossa convidada vive entre Nova Iorque e Lisboa e também Torres Vedras.
Isso.
Portanto, são estes três eixos. De cada vez que ela é entrevistada neste programa ou noutros que eu faça, eu ofereço sempre o apartamento dela em Nova Iorque para todos aqueles que estão a ouvir.
Verdade.
Porque já foram muitas as pessoas que passaram pelo seu apartamento, nomeadamente amigos meus, como é o caso de José Luís Peixoto, o Noiserve, o David, mais a Rita Red Shoes. Quantas pessoas é que já passaram por tua casa?
Não estou a fazer essa contabilidade.
É uma espécie
mas,
de hostel,
mas eu acho que estou a falhar.
É,
eu acho que estou a falhar porque eu já devia ter essa contabilidade ao fim destas entrevistas todas e eu ainda não ter o número
mas,
para te dar.
Os preços são caríssimos, não é? Não, tu não levas nada. Ainda
não, por em casa,
essa
não.
É a vantagem, por isso é que estamos a oferecer o apartamento de Nova Iorque a todos os ouvintes deste programa.
Agora mesmo queiram ir, é um bocadinho difícil, porque o Sr. Trump não deixa.
Sim, mas é verdade que também Nova Iorque, vamos cá ver, só tem, dizes, um terço da população. Então é ideal. Não. Esta é a melhor altura para viver, em Nova Iorque, sim.
Está super vazio, não é? E a ocupação está a um terço do normal.
Uma renda em Nova Iorque custa, em média, quanto? 4 mil, 5 mil? Deve ser.
Não, senão as pessoas não conseguiam viver. Em média...
As pessoas não conseguem viver em Nova Iorque, não é?
Em Manhattan mesmo, os preços são, vá lá, de 2 mil para cima, a não ser que seja mesmo um buraco em que só tens a cama e mais nada. Tipo Seinfeld, mas mais pequenino. Só aquilo que vocês viam, não é o que ele tinha paralelo.
2 mil euros
muito,
para cima.
Muito otimista, 1.500 para cima. Mas estás a falar já de zonas mais a partir das 100 para cima, das ruas 100 e tal. Harlem's e essas coisas assim.
Tu vives onde?
É
para ver se me interessa.
Eu
tenho uma amiga nova-iorquina, a Sasha. Não,
temos sempre esta conversa. Deixa-me
só dizer, cada vez que eu digo Sasha, tenho que explicar aos ouvintes que não é a Sasha Gray. É outra Sasha, é uma amiga minha americana que, lá está, vive entre Lisboa e Nova Iorque. E ela ofereceu-me também estadia quando fosse a Nova Iorque. E eu estou indeciso entre ficar na tua casa ou na casa da Sasha. Ficarei naquela que me proporcionar melhores condições.
Pronto, então, nós... nós, isto é como se fosse o Art Institute.
O Art Institute, sim.
Exato. Ficamos no Soho, moramos no Soho, tanto que é bem...
Não desgosto.
É, mas quero o prédio de uma portuguesa, lembras-te? Já falámos do filme dos portugueses do Soho. Para quem viu, sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar, o prédio é esse. E pronto, as
falamos também, lembro-me da última vez que falamos de um restaurante português muito conhecido, onde alguns
era o pão, fechou.
Era isso mesmo.
Era o...
Havia uma atriz ou um escritor português que trabalhou no pão.
Vários, o Joaquim de Almeida, o Ivo.
O Ivo Canelas.
Sim.
Que vai ser convidado deste programa para a semana.
Olha que pena que não viemos os dois. Isso é que tínhamos muita história. O Ivo também já ficou lá em casa.
Bem, isto é, basicamente, tu realizaste o desejo de, diria, 50% das mulheres portuguesas, que é um dia levarem o Ivo Canelas lá para casa.
Olha, deve-nos lindamente. Ele esteve lá, já não me lembro se foi dois meses e meio. Sim, quando ele vai fazer aquelas incursões lá nos Estados Unidos.
Incursões?
Bom, sobre a vida do Ivo, fala o Ivo, não é?
Portanto,
não nos convidaste só dois. Isso é que era um grande programa, mas eu acho que tu tiveste medo, pensaste, o Ivo e a Ana juntos.
Tu vais ficar cá até quando?
Eu agora estou cá até outubro.
Então, se calhar, ainda te convido para ir só para o programa que vai ser na televisão.
Não, repara. É porque o teu medo, e eu tenho a certeza que é isto, mesmo que seja subconsciente, é que tu pensas assim: o Ivi e a Ana, os dois no mesmo programa, eu não vou ter tempo de falar, eles vão monopolizar o programa.
Ah, não me importa.
E isso é o teu inconsciente a falar, a dizer-te: é um perigo, é um sinal vermelho ali no fundo.
Eu adoro ouvir, gosto mais do que falar, imagina.
Bom. Enfim, mas nós temos uma aventura. Não, mas não posso contar.
Uma aventura?
Aqui.
Podes. Não, este é o sítio certo para contar a aventura.
Não.
Agora já foi.
Nós
tarde
tivemos
mais,
uma aventura nos Estados Unidos que não interessa dizer onde.
No Grand Canyon?
Não.
Em Nova York.
Não vou dizer
não
onde.
Sou eu.
Não. Porque uma vez que nos disseram, não sei o quê, aquela pessoa fala muito e nós pensamos, fala muito ao pé de nós.
Mas tu falas muito mais que o Ivo Canelas.
Depende. É que não passaste muito tempo com o Ivo.
O Ivo não fala assim tanto. O Ivo gosta de falar, mas tu falas mais que
eu. O Ivo tem muita coisa para dizer e muita coisa interessante.
Mas, cara, as mulheres, na sua generalidade, atenção, eu acho que falam sempre mais que os homens.
Ok.
É verdade.
Depende dos homens, depende das mulheres. Como é que tu generalizas isto?
Também, claro. Nada é...
Esta pessoa que eu estou a falar era um homem.
Mas na grande maioria as mulheres falam mais que os homens.
Sim, pronto, aliás, vá lá, vamos generalizar aqui.
As mulheres muito mais facilmente começam a falar uma com a outra e ficam horas e horas e horas e horas e horas, enquanto os homens.
Mas também são os primeiros a dizer mal.
Cansam-se, mas. Também falam tanto, claro que me chateiam, não é?
Não há assunto, tenho que passar para a maldicência.
Eu acho que os homens falam, mas. É de um outro modo. Aliás, eu acho que as mulheres, inclusivamente, debitam mais palavras por minuto do que os homens. Há alguns estudos indiciam isso.
É porque nós somos muito capacitadas. Somos pessoas preparadas.
Não devido.
É isso.
Eu acredito muito nas mulheres.
Eu acho que deves. Eu também acredito. Eu até acho que devia haver mais mulheres a liderar. Tens, por exemplo, ali na New Zealand, não tens lá a Jacinda. Espetacular.
Sabes que quando
tens a Merkel, pronto, eu sei que em Portugal não, mas a gente tem que dar crédito às pessoas também pelo que elas fazem, independentemente se a nós nos agradou muito ou não.
Mas sabes que quando se falou daquela história das mulheres terem cotas, por exemplo, na política, eu fui daqueles primeiros que olhei com desconfiança, porque sou muito, muito defensor da meritocracia. Mas se virmos bem, eu acho que resultou, acho que não vês as pessoas do sexo feminino que entraram para a política têm desempenhado tão bem, ou melhor ainda, portanto, não houve aquela coisa, está ali uma pessoa
são muito
que
bem preparadas.
Realmente isto foi por cotas, claro, então ia dar nisto e deu. E não deu.
Sim,
não deu.
Mas
portanto, se calhar
é
preciso cotas
Unidos.
Para outros meios. Olha, há tantas críticas ao facto de haver poucas gestoras, então começar a haver também cotas na gestão. Eu sei que esta ideia é fraturante, mas então, eu concordo com ela.
Mas pensa lá nos Estados Unidos. A Hillary Clinton, obviamente, não era uma pessoa consensual e havia aqui uma série de coisas, mas havia uma coisa que toda a gente concordava: era a pessoa mais bem preparada. Esta Elizabeth Warren
mas
também,
não ganhou.
Que também
que é que não ganhou?
Espera aí. Esta Elizabeth Warren que agora também estava, que também se candidatou, também era super bem preparada, toda a gente dizia, mas tem um problema.
Claro.
São mulheres. Mais depressa ganhava o candidato gay, que era mais novo e tudo mais. Eu acho que mais depressa as pessoas estão tão preparadas para aceitar isso do que uma mulher.
Achas?
Acho. Nos Estados Unidos,
eu acho que
cada
o próximo passo nos
isso.
Estados Unidos podia ser justamente terem uma presidente do sexo feminino.
E se calhar vai acontecer, porque não. Vamos assumir que o Biden ganha, e Deus queira que sim.
Achas que vai ganhar?
Não sei. É muito difícil dizer.
Tu votas?
Ainda não. Se não fosse o Covid, já votava.
Ias votar no Joe Biden?
Iria só por. Repara, eu acho que é um homem super íntegro e com uma carreira que merece todo o mérito e tudo bem. Só que eu acho que o senhor já não tem energia para aquele posto e, portanto, eu tenho medo que se ele... Mas espero que ele ganhe, claro. Mas ele escolheu uma mulher. Foi uma das coisas que ele disse logo inicialmente, que a VP, a vice-presidente, ia ser uma mulher. E depois acabou por escolher a Kamala Harris, que eu até fiquei um bocadinho surpreendida, porque ela, num dos primeiros debates dos democratas, ela arrasou com ele. E não foi...
Não
foi
Deixa, não guarda que... rancor, é logo uma boa característica.
Sim, não, ele, não sei se conheces bem a história de vida dele, mas ele
não.
É fantástico. Ele já...
Ele editou agora um livro, não é?
Sim, sabes que a primeira mulher dele morreu num acidente e não quero dar a mentir, mas acho que um dos filhos também que estava nesse... nesse acidente morreu, o homem teve que recomeçar a vida toda do zero, perdeu tudo em termos familiares e de estrutura e tudo mais. Depois está com este senhor já há muito tempo, que é Gil, que é muito engraçado, não sei se as pessoas sabem isto, mas foi o McCain, que foi também opositor do Obama, e a mulher dele que os apresentaram. Eles conheceram-se graças ao McCain. E eles eram, um era republicano e o outro era democrata, mas foram sempre amigos. Naquela altura em que a América ainda, como eles dizem, cross the aisle, ou seja, eles trabalhavam de um lado ao outro.
E havia um candidato à presidência dos Estados Unidos que era casado com uma luso-americana.
Sim, era o Kerry.
Era o Kerry, exatamente.
John Kerry, exatamente.
Quem foi o Kerry? Morreu.
Não, mas eu acho que ele...
É como se estivesse morto.
Não, ele ainda teve... no Obama ele ainda liderou, se não estou em erro, não quer dizer que nenhum disparate, mas tenho quase a certeza que ele ainda, o processo no Médio Oriente, ele ainda esteve envolvido nessas negociações.
Agora é que eu acho
que ele teve aqui um problema qualquer de saúde. Tenho uma vaga ideia que houve aqui qualquer coisa agora mais recentemente.
Olhem, deixem-me só dizer que estamos a entrevistar Ana Ventura. Possivelmente alguns de vocês ainda não perceberam quem é e o que faz aqui. Quase que me lembrava da canção do Paulo de Carvalho. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Pois bem, a Ana Miranda deve estar em teu lugar também com isso. Ela está aqui porque tem uma história. Ela tem uma história muito curiosa e fundou o Art Institute, que é basicamente um instituto que apoia a cultura portuguesa, onde, em várias partes do mundo, embora a sede seja em Nova Iorque, ela move-se. E move-se de uma maneira fora do comum. Eu vejo-a como um exemplo a seguir. E irão perceber porquê. Digo eu, se calhar não vão perceber porquê, mas eu acredito que sim. Ana, queres desde já dizer o que é que tu vens aqui falar e como é que surge a ideia do Art Institute? Em que ano é que estávamos quando tu fundaste?
2011,
pensei que era 2016.
Faz 10 anos por ano, uma década, imagina.
10 anos só. Bem, em 10 anos conseguiste promover mais de 800 artistas portugueses. Conseguiste pagar uma renda em Nova Iorque. Desististe da tua carreira enquanto atriz. Também, se calhar, não era nada especial.
Aí tens que perguntar antes de dar esse palpite.
Foi aí que conheceste o Ivo Canelas?
Não, conheci o Ivo em Nova Iorque. Lembro como é que... Não, porque o Ivo é tão espetacular. E repara, é aqui que tu vês que isto é vai ser uma amizade duradoura. Quando nós fizemos a segunda edição do Festival das Curtas-Metragens, o Ivo estava em Nova Iorque. E o Ivo... comprou os bilhetes para ir aos dois dias, o primeiro e o segundo dia do festival, que era no Tribeca Cinemas, que já fechou, que era do Robert De Niro. E eu vejo
Robert De Niro tinha um cinema?
Tinha.
Desconhecia.
Sim, tinha.
O Tribeca Cinemas
e o Tribeca Festival, aquilo era tudo dele.
Vejo, se fosse rico, comprava um cinema.
Olha, foi o mal que ele não fez, porque ele não comprou e acabou depois por perder o espaço, que aquilo era alugado. Ele podia ter comprado aquilo ao preço da chuva e depois passar os anos, aquela zona de Tribeca começou a valorizar muito.
Ah.
E os senhores disseram: olha, gostamos muito de si,
mas vamos transformar isto num hotel.
Não, foi apartamento, não. Lá, mas foi.
De luxo, claro.
Mas houve, olha, demolidor, era mesmo por baixo da minha casa e nós tínhamos uma história do Art Institute muito ligada a eles. E pronto, olha, foi com grande desgosto. Mas o Ivo apareceu, comprou o bilhete e apareceu. E eu vejo as listas dos nomes das pessoas e vejo: ah, que está aqui um rapaz que se chama Ivo Canelas, não é ele de certeza. Pensei eu cá para aqui. E lá estava no outro dia. Ivo Canelas foi às sessões todas, até na altura a Benedita ainda lá estava também. Olha, o Zé Luís Peixoto também estava lá em casa. Temos uma fotografia dos quatro. Eu lembro-me.
Estavam todos em tua casa?
A Benedita estava na vida dela. Não, calma, cozinhar já é outro assunto que a gente agora vai entrar nisso, senão hoje não conseguimos fazer o programa.
Vamos.
Não.
Quem é que cozinha? Tu cozinhas, Ana?
Eu não cozinho.
Ah, ok.
Mas depois falas disso com o Ivo.
O Ivo
tem
cozinha.
Histórias para contar sobre isso.
O Ivo tem histórias para contar sobre isso. É ótimo. Olha,
ele tem
só...
uma grande luta para eu comer saudável.
Ah, é?
E sim, fazer exercício físico e essas coisas.
As minhas amigas dizem que o Ivo é muito saudável. Deve ser por causa disso.
Ele é, mas ele tenta. Ele incentiva isso nos outros. Eu sou uma dessas pessoas que ele tenta. Vai, pronto, de vez em quando há um dia de sucesso. Aliás, eu nunca tinha ido a um ginásio. Ele foi a primeira pessoa que me levou ao ginásio e conseguiu.
É um feito. Ora, miúdas que estão a ouvir este programa, também miúdos, sabem que o tema não é Ivo Canelas, mas sim a cultura portuguesa noutros países. O que queremos é que aproveitem o facto de estar aqui, Ana Ventura, para que ela perceba o que é que vale a pena ela conhecer e levar por esse mundo fora. Ela faz, aliás, ela a partir de amanhã vai promover a segunda edição da iniciativa RAI, que podem também dizer RHI, e que vai percorrer as cidades de Évora, Loulé, Braga, Alcobaça, Leiria, Torres Vedras, Lisboa, Porto Funchal, Vidigueira e Faro. São 11 cidades que vão acolher então este evento, e a boa novidade desde já é que o evento é gratuito e é aberto ao público em geral, sendo mais direcionado para profissionais das artes e cultura. É direcionado, mas não é só. Isto é, as pessoas todas elas podem participar e perceber o que é que ali vai. Vai haver muito networking, muitas oportunidades de criação de contactos a programadores, curadores, artistas portugueses, muitos, empresas e agentes turísticos. Trouxemos a Ana porque consideramos que a Ana é um exemplo daquilo que se pode fazer. Mas já agora, o que é que tu já fizeste durante estes anos, Ana?
Então pronto, assim muito resumidamente, eu vou falar do Arte Instituto para a frente, porque antes fui atriz, né, que foi aqui que a conversa descambou. Fui atriz,
fui produtora. Em algum filme ou peça de teatro?
Entrei em muita coisa.
Tipo?
Também fiz novelas. Pronto.
Onde é que entraste?
Olha, a última que fiz foi com a Ana Rocha, a última que fiz em Portugal.
Que ganhou agora. Exatamente. Aquele prémio.
Foi com a Ana Rocha, éramos nós as duas, era uma peça que se chamava As Vedetas, que é uma peça muito gira, foi encenada até para Maria Henrique. Depois, antes, tinha estado no Teatro Aberto, numa peça que durava 3 horas, que era o Bobo e a Sua Mulher Esta Noite na Comédia, encenada pelo João Lourenço. Olha, aliás, estreiei-me na Lata com o Bruno Nogueira, que era uma peça do Pedro Ribeiro e da irmã, que hoje também trabalha nas produções fictícias, a Ana Ribeiro. E depois fiz muitas outras coisas, fui fazendo curtas-metragens, nunca fiz cinema mesmo, cinema. E fazia participações em novelas, umas coisinhas, umas maiores, outras mais pequenas.
Ana, antes de continuares, deixem-me apelar então a todos os ouvintes que estão a ouvir este programa para que nos deixem mensagens, áudio ou vídeo, como queiram, privilegiemos vídeo, é certo. Enviem-nos tudo para o nosso WhatsApp, que é o 960386272. O que nós queremos é que digam à Ana Miranda, assim ela se chama, o que é que ela deve conhecer da cultura portuguesa, de forma a potenciar justamente isso noutros países. A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp, a prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp?
96038 6272.
Muito bem, estamos de volta a este extraordinário programa que já existe há uma série de anos e que recebe agora a Ana Ventura. Ana, tu ias explicar então o que é que fizeste?
Sim, então pronto, eu fui. Primeiro licenciei-me numa coisa séria, em línguas estrangeiras aplicadas,
que nunca
ser artista
dos
pais. Não, ainda fui para trabalhar para as empresas. No princípio ainda tive, mas depois
faltava na rádio coisa. ONU? Existe uma rádio?
Existe uma rádio da ONU em que, olha, deixo aqui o apelo, que era uma coisa que Portugal podia fazer com um bocadinho mais de pés e cabeça. É uma rádio que os brasileiros é que investem muito dinheiro, mas há uma das línguas é a língua portuguesa. Então tu tens...
Ah, podia trabalhar na rádio ONU, podia fazer este programa na rádio ONU.
Podias, era preciso.
Fundos comunitários, ficava rico.
Não sei se ficavas rico, mas pronto.
Comprava uma casa em Nova Iorque, não é? Trabalho na rádio ONU.
Se calhar não ia.
Os ouvintes da Proboral iam ouvir, cá ver o que é que o Alves está a fazer na rádio ONU.
Não, toda a África te ouvir, todo o Brasil te ouvir, porque quem
ia ser
ouve...
um herói em África, ia ser uma ponta de lança.
Exato.
Gosto.
Só que, infelizmente, Portugal investe muito pouco ali. Não há uma posição para um português. Então, os
estou
brasileiros
a sonhar com a rádio
é que...
Neste momento, olha, o meu objetivo de vida é trabalhar.
Tens
na rádio.
Tens um mês a oportunidade, que é quando os africanos vão de férias e em África eles não querem o português do Brasil.
Tu achas que eu ia trair os meus irmãos africanos?
Não, então
vais ajudá-los.
Vais ajudá-los, porque não é possível fazeres. Ou seja, em África eles não passam o português do Brasil. Portanto, os portugueses têm a oportunidade de entrada quando os africanos vão de férias.
Vai adorar tudo.
E portanto, porque têm que ouvir um sotaque como o nosso. Pronto. E portanto é isso. Mas existe e é uma pena Portugal não investir nisto, porque eu acho que nós devíamos fazer força para ter uma posição de um português que tivesse residente.
Fazer lobby, não é?
Exato.
Lobby é uma palavra assustadora, mas sabes que eu já tive neste programa há uns anos um poderoso lobista e falamos sobre lobby. E o lobby em si numa primeira reação, nós olhamos com
uma coisa negativa
e desconfiança.
O que o Art
Mas o lobby
Institute
pode ser
faz,
uma coisa positiva, não é?
O que nós fazemos no Art Institute é puro e duro lobby por Portugal. Tudo o que eu faço é tentar pôr os artistas portugueses. Tudo o que eu ando, e mesmo quando eu convido os estrangeiros, é para sejam programadores, sejam artistas, para fazer parcerias com os nossos artistas. É um lobby puro e duro. O que eu estou sempre a tentar é pôr o pé na porta para que se fale de Portugal, ou seja a nível do turismo, ou seja a nível das artes, ou... A mim, eu até costumo resumir, se eu tivesse três palavras para dizer sobre o que é que nós fazemos, é promover marca Portugal. É isto.
Olha, e a marca Portugal, como é que é entendida num país como, por exemplo, os Estados Unidos, onde tu vives?
Olha, agora, nestes últimos anos, era muito bem entendida. E isso deve-se muito ao turismo e à TAP, porque a TAP não é só, às vezes, esta história dos aviões, como nós ouvimos sempre falar. E eles fizeram grandes campanhas de sensibilização para Portugal. Algumas até as pessoas nem conseguiram compreender bem o âmbito da campanha, mas aquilo era certo. E criaram uma coisa que era o Stopover. E com esse programa tu podias vir para Paris ou para Madrid ou para onde fosse e paravas em Portugal, começou com 3 dias, depois já ia até 5 dias. Ou seja, as pessoas não pagavam mais, entravam e saíam do aeroporto, ficavam a conhecer Portugal. E eu até costumava brincar que isso é que ia ser o grande highlight das viagens deles, porque as pessoas não vêm à espera de nada e depois descobrem um país incrível, que eu até digo muitas vezes que é uma mini Califórnia, mas com portugueses, temos uma vida mais...
Sabes, curiosamente, há alguns países que conhecem a nossa cultura, mas que não a consomem tanto como nós a consumimos. Por exemplo, estou-me a lembrar do Brasil. Os portugueses consomem muito a cultura brasileira, mas o contrário não acontece.
Mas sabes porquê que não acontece?
Porque não há lobby.
Exatamente.
Não há lobby de Portugal.
Não há
no
lobby
Brasil.
Para terem visto, não há lobby para uma série de coisas. Pronto, porque é muito diferente um português no Brasil conseguir um visto do que um brasileiro aqui conseguir um visto. É completamente diferente. Estamos a falar. Pronto, para eles é muito mais fácil tornarem-se portugueses do que nós, nem visto conseguimos às vezes para trabalhar lá.
Ouvintes, ouvintes deste programa que estão no Brasil, ou que são brasileiros de preferência, uma pergunta também que vos faço é: o que é que, quando se fala de cultura portuguesa, o que é que se consome no Brasil? Eu sei que temos muitos ouvintes no Brasil. WhatsApp 960386272, deixa-nos uma mensagem. Entretanto, a Ana Ventura vai responder esta pergunta.
Não, porque havia a mulher de um cônsul do Rio de Janeiro, a Anabelo, que dizia uma coisa muito certa, que era: se nós não temos alguma coisa perto do fado e o pastel de nata, eles saem defraudados. É como se não tivessem vindo a Portugal.
Olha, os brasileiros conhecem bem o Zambujo, por exemplo.
Sim, ele tem feito muitas parcerias também. Não só o Zambujo, a Carminho também, também já tem conseguido também. Os Gift, a uma determinada altura, também já tinham ali uma porta bastante aberta e conseguiram.
Aliás,
um
deles viveu no Rio de Janeiro durante 4 anos.
O John,
não é?
Sim.
Pois, o John. Aliás, encontrei-me.
Nós fizemos
com
coisas
ele.
Com eles lá no Brasil. Chegámos ainda nessa altura que nós também já íamos muito ao Brasil no início e ainda vamos agora com a situação política que evitamos um bocadinho.
E a pandemia, entretanto. Já agora, com a pandemia, como é que tudo isto ficou a nível cultural?
Pronto, nós do nosso lado, e agora vou entrar no raio, porque para explicar o que é que nós fizemos e realmente como às vezes.
Espera
o que nós...
lá, sabes uma coisa? Nós esquecemos aqui de uma pessoa.
Não, deixa o André falar.
Espera aí.
Quanto tempo é que ainda temos?
Então o André, espera aí, será que o André. Espera aí, André tem o Google, estás aí?
Eu adormeci entretanto. Estou a brincar. Estou a brincar.
Sabes que isto é incrível, mas a Ana Ventura é isto.
A culpa é minha, com certeza.
Ela põe-se a falar. E ela queria, no fundo, ela queria esconder-te, queria ser o show dela.
Não.
É falso, é completamente falso isso.
Ela queria era Ana Miranda Show, ela queria, era o sonho dela, estás a ver? E eu tentava aqui abrir a via e ela interrompia-me. Não queria.
Opa, eu já tenho à terça-feira.
Eu confesso-vos que estava aqui a tentar arranjar um gancho para entrar na conversa, mas estava tão private a vossa conversa que não estava.
Não estavas a querer. Já ficaste em casa dela ou não?
Ainda não,
mas vai acontecer, Ana. Isso está.
Mas vamos ficar em Lolé no mesmo palácio este fim de semana. É o início.
É o início.
Já agora deixa-me dizer, ouvintes da Provaral que estejam interessados em ter realmente alojamento em Nova York, podem também enviar uma mensagem de áudio a dizer quem são e a Ana Miranda vai ouvir, não é? A ver se aceita ou não, que possam passar lá em Nova York. Lembro que o alojamento em Nova York é caríssimo. André, tu vais entrar também nesta iniciativa. Porque vais dar um workshop de De vídeo?
Vou dar vários, na verdade vão ser vários. Vai ser uma espécie de uma turnê de workshops.
Turnê de workshops, era o que faltava, sim. De marketing digital, opa, e vídeo low budget.
São ideias da Ana e eu alinho em tudo, como é óbvio. São, pá, sim, vamos, ou seja, como o próprio Ray tem uma espécie de uma turnê, não é? A Ana teve esta ideia de haver uma série de workshops por várias cidades, mas em algumas das quais eu vou estar. Évora, Loulé, Torres Vedras... pronto, Alcoaça. Vamos...
Mas o que é que tu vais ensinar?
Alcoaça.
Deixa-me só...
Eu ensinar. Ensinar é um bocado pretencioso. Eu vou partilhar um pouco da minha experiência... filmmaking low budget, digamos assim. Sim. Ou seja, explicar à malta que às vezes não é preciso muita coisa, muitos meios para fazer coisas fixes e, pá, e tentar, lá está, imagina que agora caía, não vai acontecer, espero eu, mas imagina que agora rolava um novo confinamento. Sim. É também...
Hã? O que aconteceu? Olha, ele falou, rolava um novo confinamento. E da DGS, cortaram logo.
DGS não, mas não, eu vou terminar o que ele ia dizer. É que no fundo estes workshops são para dar ferramentas às pessoas para, se tivermos que voltar para casa, ou mesmo que não tenhamos que voltar para casa, que as pessoas realmente saibam usar as redes sociais. Neste momento, para muitos, é o único veículo direto com os fãs deles e com o seu público. Só que as pessoas muitas vezes não sabem trabalhar as redes sociais, não sabem fazer um vídeo para depois postar. Depois usam a palavra do nativo. O André não vai falar sobre isso, mas eu vou martelar nesta palavra até não poder mais. E o trabalho dos artistas não é para ser pago com um do nativo, é o valor do trabalho do artista.
Voltei.
Ah, ok. Sim. André, para as pessoas que não sabem quem tu és, até porque não te estão a ver, na verdade, André Tentugal é músico, mas também é realizador. E, na verdade, eu acho que nos últimos anos tu tens-te notabilizado mais como realizador do que como músico. Isto é uma agressão, aquilo que eu acabo de dizer. André. Caiu, desmaiou com esta afirmação.
Mas é um excelente músico, eu tenho aqui.
Sim,
que
é um excelente músico, mas na verdade...
é um projeto espetacular.
Sim, mas a verdade é que o André, nos últimos anos, tem sido a pessoa que mais videoclipes tem feito em Portugal, mas de longe. André.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Sim, eu trabalho muito
longe,
com música.
A pessoa que faz mais videoclipes em Portugal, não é?
Conquistei um bocadinho esse mercado ao longo dos anos. Também comecei, eu acho que comecei numa altura em que o videoclipe, o formato de videoclipe, estava um bocadinho abandonado. E eu tive a sorte, pá, de apanhar ali de encontrar um espaço para o meu trabalho. Eu sempre achei que o videoclipe era um bom formato para se brincar e para se testar em linguagens e para aprender também. E foi por aí que eu comecei.
Uma pergunta em relação aos videoclipes. Outro dia falava com um realizador de publicidade, que é algo que também já fizeste, verdade?
Já fiz algo, sim.
Bom, e ele dizia uma coisa que a publicidade estava a mudar e que, por vezes, os vídeos que a filha dele fazia no TikTok tinham muito mais visualizações do que os anúncios que ele gravava e que custavam milhares e milhares de euros. E ele interrogava-se se valeria a pena ele fazer um anúncio que tinha tão poucas visualizações. Ora bem, com os videoclipes, lembro-me que nos anos 80 os videoclipes eram caríssimos, não é? Hoje em dia, calculo que sejam mais baratos os videoclipes, até porque a tecnologia ficou mais democratizada.
Não tem a ver com a tecnologia, mas eu já... Então, mas sim, vai, acaba
a minha pergunta é essa. Um videoclipe pode, de facto, interferir no número de visualizações de uma música?
Olha, antes de deixa-me só completar a tua ideia.
Sim.
O que aconteceu foi que a indústria da música sofreu uma avalanche gigante. Ou seja, deixou de poder investir. Quando aparece o MP3, que foi exatamente aí que eu comecei a trabalhar, quando aparece o MP3, as editoras caíram a pique, deixaram de ter dinheiro, deixaram de vender discos, deixaram de ter dinheiro para investir, tanto nos videoclipes, como nos designers, como nos fotógrafos. Ou seja, a indústria foi obrigada a repensar-se, ou seja, a arranjar novos mecanismos, novas ferramentas para conseguir sobreviver. E foi um bocadinho aí nesse espaço que eu encontrei também o meu trabalho, porque comecei a conseguir criar conteúdos com alguma criatividade e qualidade e ter, acho eu, com preços muito mais competitivos e custos muito mais baixos. Ou seja, a indústria foi um bocadinho obrigada e muito à custa de quando os discos deixam de ser vendidos. Isso foi o momento fulcral.
André, mas, então, em relação ao vídeo em si,
Sabes que hoje em dia já não há muitos videoclipes virais. Eu ainda apanhei um pouco essa fase dos vídeos virais. Então havia clientes que me ligavam e diziam assim, opá, olha, era fixe, era um fazer viral. Um vídeo viral.
Isso é esse clássico.
Como se houvesse uma receita.
O sonho de qualquer diretor de marketing. Preciso de um vídeo viral.
Opa, há alguns truques que tu consegues perceber que funcionam para prender um pouco o espectador. Não é? Ou ali nos primeiros 30 segundos. Não é?
Sim, sim.
Calma. Agora, não dá para prever quando é que o vídeo vai ser viral. As pessoas são tão imprevisíveis. Em por cima, as pessoas, enquanto público, o que acontece é, realmente, há fenómenos que são completamente inesperados e que se tornam virais, mas nem é tanto...
Eu acho que a palavra viral está muito associada ao inesperado. Se as pessoas percebem que aquilo foi programado...
Alvin, por exemplo, vou dar um exemplo. Aquela cena agora daqueles blacks que têm aquela música dos coveiros da Nigéria,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Alguém previa que aquilo fosse um fenómeno viral?
É verdade.
Ninguém prevê. Ou
já
seja,
está a passar
fenómenos.
Um pouco esse fenómeno, mas sim.
Como tudo hoje em dia, passa rapidíssimo. Uhum. Como tudo hoje em dia, estes fenómenos são completamente efêmeros e muito pouco duradouros. Mas estás a ver, ninguém prevê o que é que vai ser.
Quem até porque aquilo já existe há anos e anos, não é? Foi de repente, alguém se lembrou e intensificou, lembramos-nos sempre de um dos maiores virais em Portugal, que foi a célebre conferência do Paulo Futre. Vamos cá ver, a conferência do Futre foi um viral, ele não a programou, tudo aquilo aconteceu de forma muito espontânea, e Futre estava
claro
cheio de razão,
sim.
Há que dizê-lo,
Mas acho que eu acho que uma das causas do fenómeno viral é exatamente a espontaneidade. Eu acho que o lado espontâneo, as pessoas de certa forma ficam interessadas ou conectadas a essa espontaneidade, então, e as coisas acontecem por si, digamos.
Então, espera, tu vais ensinar as pessoas a fazerem videoclipes, é isso?
Não, vou ensinar vou explicar algumas técnicas que eu usei em alguns videoclipes, técnicas acessíveis a qualquer pessoa, para poderem, com os seus telefones, com as suas câmaras caseiras, produzirem conteúdos com alguma qualidade e que resultem, digamos assim.
Aliás, eu vi um vídeo que tu fizeste, eu penso que foi para a Capicua durante esta quarentena, estava eu isolado em minha casa e quase em depressão, e na verdade interrogava-me com aquele vídeo que tu fazias, possivelmente com as imagens que tu tinhas da tua varanda, onde estarias também
com... Sim, isso foi uma música que eu escrevi com a Gisela. Era um tema meu com a Gisela João. Aproveitei que estava em casa e filmei da minha janela aquilo que eu estava a ver sobre a cidade, digamos assim.
E aquelas pessoas sabem que entraram no videoclipe?
Não sabem, mas também... são tão pequeninas...
Não dá para pedir autorização, Alvin? Estávamos em casa.
Olha, mas isto é um assunto perigoso.
Eu pensei logo nisso.
Eu já levei um processo em cima à pala de uma brincadeira destas. Espero.
Estás aqui a abrir portas, é não mudar este assunto. Eu não estou a ver isto a ir bem. Nós temos o apoio dos advogados, mas isto não.
André.
Mas, houve muita publicidade que saiu durante o confinamento, que foi à base de imagens de arquivos, de bancos de imagens. Muitos dos anúncios que estavam a passar durante o confinamento eram de bancos de imagens. As pessoas encontram caminhos. Basta haver a vontade e criatividade.
Já agora, deixa-me aqui colocar três mensagens que, entretanto, recebemos via WhatsApp 960386272.
Reservas lá para casa.
Não sei se é. O primeiro é o Diogo, que faz uma questão.
Boas. Eu queria perguntar à Ana se ela conhece o Chico da Tina.
O Chico da Tina é muito conhecido, mesmo muito conhecido. Aliás, já fizemos um convite para que o Chico da Tina viesse a este programa, mas o Chico da Tina está bastante ocupado. Não pode.
Eu não conheço o Chico da Tina, mas já vi que estou a perder qualquer coisa.
Conhece, André?
Conheço.
Tem graça, é na linha do David Bruno, do Conjunto Corona. Talvez.
Pá, gosto mais do David Bruno. Identifico-me mais, mas também por ser do Norte. E eu, identifico-me com o imaginário do David e com as letras e com. Pá, e com
mesmo eu confesso que também. Eu também gosto mais do David Bruno.
Olha, vês? Pronto, fico contente. Somos dois.
Eu sou muito fã do David Bruno.
Sou muito.
Outro dia entrevistaram-me e perguntaram-me assim, qual uma coisa que as pessoas deveriam conhecer. Eu coloquei David Bruno. Acho que foi na visão.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde à prova oral. Boa tarde à convidada. E, eu acho que eu tenho aqui uma sugestão para a convidada espalhar aí pelo mundo em relação à cultura portuguesa, em que nós, portugueses, somos, sem dúvida nenhuma, os melhores do mundo, que é na verdadeira arte do desenrascar.
Acho que isso era algo que
ela podia ensinar, principalmente lá aos americanos, porque aquilo de desenrascar lá é uma coisa que eles não têm assim muito jeito. Boa tarde, um abraço a todos.
É verdade, é uma característica bem portuguesa, mas às vezes eu questiono-me. Assim, os países latinos, todos eles são um pouco desenrascados. Olha lá, os mexicanos e argentinos acham que não são desenrascados.
Mas é um desenrascado diferente.
É? Como é que é o desenrascado deles?
É diferente. Os países da América Latina têm outro tipo de desenrasco. Também conseguem, mas é um jeitinho diferente. É um bocadinho...
Safa-te lá dessa. Atenção, argentinos que estão a ouvir este programa e
não,
mexicanos.
Não, é diferente, é diferente. Nós temos uma... Nós só nos mexemos quando aquilo já está mesmo na última e depois saímos, claro, com uma ideia brilhante e conseguimos levar aquilo avante. Porquê? Porque nos falta sempre a preparação, não é?
Estou-me aqui a lembrar de países tradicionalmente mais metódicos do que o nosso, sei lá, os alemães,
os
japoneses.
Eles têm a preparação.
Ao mínimo imprevisto, que normalmente eles nem sequer o equacionam, mas os imprevistos acontecem.
Mas o que este ouvinte disse é totalmente verdade. Aliás, o Art Institute é a prova disso, por isso é que mesmo nos Estados Unidos eles têm uma grande admiração por nós. Nós, porque não sabem como é que a gente consegue fazer estas coisas todas com tão pouco dinheiro e como é que promovemos tanta gente num ano com uma equipa tão pequena. Pronto. Mas realmente é por isto. Eu lembro-me quando eu trabalhava numa galeria lá nos Estados Unidos, aquilo era tudo a direito. Se aquilo fugisse um milímetro para o lado, já não acontecia. Às vezes, mas qual é o problema? Isto é só mudar daqui para ali. Era um bicho de sete cabeças, porque eles estão programados e a burocracia deles é, às vezes... é muito pesada, exatamente por isso, porque aquilo não mexe para lado nenhum. É assim, só sabem fazer aquilo. Eles dizem que muitas vezes eu não posso fazer isso porque senão é o meu trabalho. Porque é assim, por exemplo, olha, na área do vídeo, isso era um exemplo, eu lembro-me quando fui correspondente para uma televisão, que era o drama que eu tinha. Era que...
Já fizeste tudo, não é?
Já fiz um bocadinho de tudo.
Trabalhaste no pão? Que...
Não trabalhei. Espera. Olha, sou capaz de ter trabalhado no pão. Trabalhei no Marré e no Tintol, que era um outro restaurante.
No Tintol?
Sim, que é de uma pessoa extraordinária. Era que devias trazer ao programa, que era uma pessoa extraordinária. O filho dele é um grande artista, que é o Martim Meirelles.
Chamava-se Tintol e era um restaurante português em Nova Iorque.
Exatamente, era no Times Square, em frente ao Marré. O Marré ainda existe. E eu trabalhei lá, porque eu quando cheguei também trabalhei como hostess, que são as meninas que recebem as pessoas quando chegam aos restaurantes. Mas eu não tenho a certeza. Eu agora estou a tentar pensar se trabalhei no pão. Tenho alguma dúvida? Não me lembro. Já
André,
foi
já foste a Nova Iorque ou não? André?
Não, mas eu já tive quase para ir a comida, por acaso.
Olha, temos que ligar-te de novo, que entretanto a tua ligação ficou pior.
Deixa-me só dizer uma coisinha, Alvin, rápida, sim. Porque isto tem a ver com o RHI.
Agora estamos a ouvir bem outra vez, sim, André, diz isto.
É que o André disse aqui uma coisa espetacular, que tu ouves muito poucos artistas falar nisto, e é isto que nós às vezes estamos a tentar, como se, não há aqui dúvida nenhuma do valor artístico do André. E repare que o André disse assim, na altura quando estavas a falar dos vídeos, havia ali um espaço, um nicho, e eu consegui entrar nesse nicho. Isto é o discurso de alguém que não pensa só no artístico, mas consegue perceber que isto é que é isso que nós falamos no RAI, que tens que viver disto e, portanto, tens que fazer disto uma profissão e tens que... não perdes qualidade artística de maneira nenhuma por isso, mas é por isso é que nos Estados Unidos tu ouves falar no show business, porque eles entendem a cultura e a arte como uma área de negócio da sociedade, como outra qualquer, seja agricultura, seja a educação, seja o que for. E nós ainda temos um bocadinho de... Parece que temos vergonha ou que somos menos artistas porque também pensamos em pagar as contas ao fim do mês. E em vez de estarmos às vezes a ter pessoas que têm trabalhos paralelos, se calhar o melhor é tentar olhar dentro da área deles o que é que se calhar é, não vou dizer comercial, porque depois também há este preconceito com a palavra comercial, como se isto fosse o demónio, que não é. Porque lá está, é uma área de negócio e é isto que nós falamos no RAI.
André.
Certo. Eu sempre pensei um pouco nisto, nesta lógica de conciliar o trabalho artístico com também com um lado mais económico da minha profissão, porque ao fim e ao cabo é a minha profissão. Mas isto é um conceito que vem desde já no Renascimento. Eles eram pagos, o Miguel Ângelo foi pago para pintar o teto da... Claro, ou seja, não há que haver um preconceito. Acho que há trabalhos... de facto, onde nós às vezes fazemos mais pelo lado económico. Deixa-me vamos dizer uma coisa que uma vez em conversa com o Manel Cruz estávamos a conversar exatamente sobre este assunto e houve uma coisa que nós dissemos que foi eu acho que quando há um trabalho que nos chega às mãos, há três pontos que nós devemos pensar. Um é o dinheiro, o amor que fazemos com que o vamos fazer, E o terceiro é o espaço criativo. E pelo menos dois destes três fatores têm que estar garantidos.
A paixão é que move. A paixão, se tu não tiveres paixão naquilo que estás a fazer, mesmo que não seja, às vezes até a paixão que te move é tu saberes que dali vais conseguir os recursos para poderes fazer aquilo que tu realmente querias fazer e que é um projeto que sabes que não vais ganhar rigorosamente nada, mas pões ali a tua vida.
Espera,
mas nem sempre acontece isso. Nem sempre acontece isso. Às vezes há trabalhos onde nós vamos só receber algum dinheiro para pagar também outros. Onde não vamos ganhar nenhum.
É isso,
não
é? Que eu estou a dizer,
mas,
é isso.
Desculpa.
Não, estava a seguir com atenção a vossa conversa, muitos parabéns, mas estava a ser cínico. O que eu vos queria basicamente perguntar é que, entretanto, aconteceu uma coisa que foi uma pandemia a nível mundial, possivelmente já terão ouvido falar, e isso veio alterar um bocado as regras do jogo, nomeadamente. Vamos cá ver, a comunidade artística foi francamente afetada, não é? Como é que agora os artistas vão conseguir ganhar dinheiro quando até então aquilo que eles ganhavam era fruto do seu trabalho, nomeadamente as suas atuações ao vivo, que hoje em dia, ok, embora isto esteja a regressar progressivamente, mas estão longe de atingir os níveis que já tiveram, não é? Como é que agora os artistas ganham dinheiro? De resto, eu sei que nesta edição segunda do RAI, ou RHI, sim, ou RAI, como quiserem, vocês vão
Hope Imagination.
Como é que é?
Revolution Hope Imagination.
Que romântico. Vocês vão aqui apresentar alguns case studies, nomeadamente a teia e pela arte. É o quê? A teia pela arte e mesmo o vosso Ray Stage. Isto é o quê?
São três projetos que, à sua maneira, cada um tentou ajudar os artistas do Pla Arte nas artes plásticas. Até era um bocadinho um cruzamento de música, teatro, spoken word, por aí. E nós arranjámos um modelo no Rise Stage. Arranjámos um modelo.
Que as pessoas pagavam ao verem a atuação. E as pessoas pagavam.
Pagaram, mas repara, a teia também pagavam. A diferença é que nós uns meses atrás, em setembro, tínhamos criado com a Polarizing uma app que já era com o intuito de falarmos deste assunto, da valorização do trabalho dos artistas. Porque, por exemplo, eu posso dar um convite, posso fazer um show de gratuito e as pessoas vão gratuitamente. Elas não pagam o seu bilhete, mas eu pago aos artistas. Mas era importante que as pessoas percebessem que, porque não pagaram nada, que não quer dizer que aquilo não tem um valor. E então nós criámos esta app com o Polarizing exatamente para falarmos sobre este assunto.
Mas achas que isso é difícil para as pessoas que estão habituadas a ter na net tudo de forma gratuita?
Não acho que é difícil, porque acho que tem a ver com o discurso, e é aqui que também falamos sobre isto, a forma como nós comunicamos, o vocabulário que usamos. Sabes o que é que aconteceu com o Rise Stage? Eu vou-te explicar. Ninguém ficou rico ali, mas houve muita gente que me disse: olha, já ganhei mais daqui do que da Segurança Social. Pronto. E o que é que acontecia? Os artistas tinham o show no dia X. Porque nós, durante 2 meses e meio, apresentámos espetáculos todos os dias, de qualquer área. Por isso é que não eram lives, porque a gente queria dar oportunidade aos do cinema, aos da dança. Pronto, o nosso high stage era transversal. E o que é que nós dizíamos em todas as coisas? É a valorização do trabalho do artista. Não fomos lá pedir donativos. Então nós, as pessoas pagavam um bilhete, ou o preço de um bilhete normal, ou pagavam mais. Se tu me dizes, o número de views corresponde ao que as pessoas pagaram? Não. Mas não vamos agora pensar que, num momento destes, que se consegue estalarmos os dedos e metemos isto tudo na cabeça,
André,
das pessoas.
André, o que é que tu pensas disto?
Opa, assim, eu estava a falar com a Capicua sobre isto. A Capicua, por exemplo, e há pouco estava a falar.
És muito bem relacionado, dela. É Capicua, é Manuel Cruz.
Opa, é gente do Porto, gente boa.
Sim, é uma nação. Eu estava mesmo a ver pedir esta resposta.
Opa, sim, André, continua.
E a Ana estava. A Ana nunca vendeu tanto merchandising como agora, por exemplo. Ou seja, eu acho que às vezes é uma questão de tu pensares: espera aí, os concertos não vão acontecer agora, ou vão acontecer em uma quantidade muito, muito reduzida. Opa, bora arranjar soluções para levar a minha música de outra forma às pessoas. Se calhar uma t-shirt ou um tote bag, ou às vezes são formas de ela continuar a ter algum income, e pelo menos sobreviver nesta vaga. Claro que nem todos os artistas estão para fazer merchandising, mas há outras coisas que podem ser feitas. Pá, é mesmo uma questão de às vezes não cruzar os braços e não desistir e perceber que existem caminhos, e que a música não se limita só hoje em dia a fazer as canções ou a escrever e ficar à espera que elas de repente tenham um toque de gênio. É importantíssimo. Pá, eu estou sempre a falar sobre isto. É importantíssimo criar veículos entre aquilo que nós produzimos e as pessoas. Porque as coisas hoje em dia não acontecem por um ato de
Magia, não é magia?
Magia não acontece, tem que se criar veículos, pontos entre aquilo que nós estamos a fazer, seja a música, seja o merchandising, seja o nosso trabalho, e o público. Tem que haver, ou seja, e ainda por cima, hoje em dia, com a internet, e há 500 plataformas diferentes, opa, dá trabalho. De facto, é o que a Ana dizia há pouco, é importante o artista sair um bocado da bolha. Sair um bocado da bolha e tornar-se um pouco também gestor da sua carreira, um pouco manager de si mesmo e encontrar caminhos e soluções para levar a sua arte às pessoas.
André, então, mas tu o que é que vais dar no workshop? Também vais explicar isso?
Também falo sobre isto.
Ah, ok. Também falas sobre agenciamento? Como...
Não falo sobre agenciamento, mas falo sobre promoção sim, online, por exemplo.
Porque tu, desculpa interromper, Alvin, tu repara uma coisa, só a lição que eu tenho do Rise Stage é que as pessoas que ganharam mais não foram as pessoas mais conhecidas, foram as pessoas que mandaram um e-mail a dizer que iam ter aquele concerto, foram as pessoas que voltaram a mandar um segundo e-mail que passado um mês ainda estavam a ganhar dinheiro, foram as pessoas que fizeram uma newsletter, ou seja, que nós explicávamos isto, eu fiz vários vídeos para mandar às pessoas e e-mails a dizer, não falem primeiro em donativo, daí o valor não ser...
Portanto, os mais chatos, não é? Ganharam mais.
Não, aqueles que realmente tentaram chegar às pessoas. Ora, ou seja, é trabalho, é exatamente trabalho. As pessoas esquecem-se que as redes sociais são o veículo direto para os seus fãs. Não estão na tua página, Alvin, se por exemplo eu canto de fado, não vai estar na tua página os meus seguidores. Portanto, eu é que tenho que saber comunicar com eles.
Fado?
Quem? Eu?
Sim.
Não, pelo bem do mundo eu não canto coisa nenhuma para além do dar tacão.
Só esse mambo. O Alvin é maluco,
pois é.
O Alvin não atina,
pois não.
O Alvin é taranta,
pois é.
E não tem juízo,
pois não.
Em Portugal,
pois sim.
Ou no Senegal,
pois é.
Não há coisa igual,
pois não.
É a prova oral,
pois.
A tribo da mata vai à cubata e liga o tal canal. A mulata canuca fica maluca ao vir a prova oral em África.
Angola, Guiné, Sudão, Burundi, Gabão, Somália, Congo, Tunísia, Senegal.
Sempre a direita, depois tem um rio e é do outro lado. Boa viagem.
Ora cá está, durante este jingle, a Ana Miranda perguntava: isto passa mesmo em África?
Claro, podia estar na...
Essa tua inocência,
não,
Ana.
Mas porquê?
Passa na internet.
Mas porquê que não podia estar na RTP Internacional?
Achas mesmo?
Porque ninguém não gostam assim tanto de ti, é isso.
Gostam muito.
Eu acho que tu ias fazer um sucesso em África, por isso é que eu estou a dizer. Não, sinceramente, acho mesmo.
É em África que eu vou, realmente diz.
Desculpa interromper, tem que ser mesmo importante. É que, deixa a Ana explicar o que é que vai acontecer nestes dias e onde, que acho que era importantíssimo, que ainda não se falou sobre isso. E vai acontecer o Rai, que é uma coisa incrível, e acho que era importante as pessoas saberem.
Estamos a 6 minutos do final.
Rapidamente.
Agora.
Então, o Rai foi criado o ano passado, é uma iniciativa do Art Institute de Nova York e que promove exatamente esta nova maneira, este novo posicionamento e novas soluções para a classe artística. Não obrigamos ninguém, mas damos aqui para quem anda à procura de outras coisas, e uma delas é realmente a ligação com as empresas, e um outro ponto muito importante era a internacionalização dos artistas. E foi isso que sementámos o ano passado, e por exemplo o Molinex esteve agora no Summer Stage, foi uma das pessoas que também participou o ano passado, a Surma também era para ir aos Estados Unidos, as Moçoilas também. Pronto, mais uma série de pessoas. Com a pandemia isto ficou praticamente tudo em... vá lá, para 2021. Mas este ano, o segundo objetivo, o ano passado, era que as cidades começassem a trabalhar umas com as outras, porque isso era importante para os artistas, para o networking, também para novas parcerias com os artistas, ou seja, que eles trabalhassem uns com os outros sem ser das mesmas regiões. Este ano, com a pandemia, porque nós olhamos sempre para o lado positivo, pensámos, vamos então, não vamos trazer os internacionais. Tínhamos convidados do MoMA, do Metropolitan Museum, de uma série de espaços. O ano passado foi do Lincoln Center, do Summer Stage, de uma série de outras coisas. Só que este ano não fazia sentido trazer os americanos, porque nós sabíamos, americanos e de outras nacionalidades, por isso é que as pessoas dizem que eram pequenos.
Está a viajar, não é?
Exato, nós não podemos garantir, ou seja, vamos trazê-los. Por exemplo, temos uma bailarina do American Ballet Theatre, também vai dar uma formação.
Que é esta, Virginia Lancy.
Exatamente. pronto, que é uma mega companhia nos Estados Unidos. Mas a questão aqui é, nós pensámos, vamos agarrar nos programadores, os nossos, os portugueses, uhum, e pô-los a rodar de norte a sul. Portanto, eles vêm falar, por um lado, dos seus case studies, do que é que eles fizeram durante a pandemia, o que resultou e o que não resultou nas cidades deles, e o que é que eles fizeram para ajudar os artistas, para que os outros possam tirar ideias, caso aquilo seja, uhum, uma boa ideia. Por um lado, e por outro lado, então, vamos ter os showcases que a Antena 3 vai transmitir, mesmo antes do Alvi, e isto não sabias?
Ah, é? Mas onde? Na rádio?
Sim, nós vamos ter a apresentação dos showcases, que como não podemos ter o público, vai ser só para os programadores, vamos depois apresentar, a Antena, temos esta parceria com a Antena 3, e vamos apresentar os artistas emergentes, como por exemplo, eu não quero estar aqui a numerar todos, porque não vou conseguir dizer todos, mas vamos ter o NBC, por exemplo, vamos ter a Carina Gomes, os Plastic People... o Cherky, os Mortais, eu estou aqui a tentar não esquecer ninguém.
Vais esquecer de certeza.
Pois vou.
Deixa-me só dizer que curiosamente, porque falávamos de outras realidades, há aqui um ouvinte que nos enviou uma mensagem justamente a dizer-nos qual é a realidade brasileira.
Olá, Prova Oral. É verdade que em Portugal temos muito contato com a cultura brasileira, vocês falavam disso há pouco. Eu diria até que ouvir Doces Bárbaros ou ler Jorge Amado faz parte da formação cultural e pessoal de uma ou duas gerações. Agora, aqui no Brasil, pelo contrário, as influências são pouquíssimas, pelo menos assim, de forma mais generalizada. O que as pessoas conhecem da cultura portuguesa são os pastéis de nata, o Cristiano Ronaldo, o Roberto Leal, e acham que todos os portugueses dizem ora pois pois. E sempre me entristeceu, então faço esse trabalho de formiguinha de divulgar para os amigos toda a diversidade maravilhosa que há na cultura portuguesa. Outra coisa que eu sempre achei curiosa é que Madre Deus é uma banda extremamente reconhecida aqui no Brasil. Enfim, Ana, parabéns pelo trabalho de divulgar o nosso poder criativo. Conta-nos de que artistas portugueses é que os norte-americanos gostam mais. Abraço.
Olha, boa pergunta. Que artistas portugueses gostam mais os norte-americanos?
Normalmente o que eles conhecem de caras é o fado, porque o fado já trabalha nisto há muitos anos, tem circuitos, a Ana Moura adoram, também levámos a Marisa ao Central Park, também correu muito bem. Muitas vezes eles não sabem muito bem o que esperar para além do fado. E quando eu digo fado, vamos lá, as pessoas não sabem, a maior parte dos americanos não sabe o que é fado, portanto estamos a assumir aqueles que já conhecem qualquer coisa. Pronto, só que nós levámos os Dead Combo com os Gift e com a Sofia Ribeiro.
Vocês levámos
ao Central Park, criámos nós, no Central Park. Isto foi tudo foi um trabalho de formiguinha que conseguimos.
Como é que tu conseguiste fazer isso no Central Park?
Porque conheci a programadora e fui insistindo até conseguirmos ter a primeira vez. A primeira vez correu bem e os Dead Combo foi das coisas mais espetaculares que aconteceram lá, porque os próprios técnicos, quando eles de manhã chegaram ao Central Park para fazer o soundcheck, os técnicos ficaram tão maravilhados com eles, que ligaram para o Carnegie Hall e para colegas de outros espaços e dizer, vocês têm que viver esta banda. Foi uma coisa extraordinária. Por isso é que eu digo que eles gostam. O Noiser também correu lindamente, não queriam que eles fossem embora. Ou seja, há aqui... e o Noiser vai grupo para a Marisa, estás a ver? Nós fazemos estas ligações, porque a gente às vezes tem que apanhar a boleia de uns... Mas as pessoas também não vieram pela Marisa. A maior parte... Havia uma grande parte das pessoas que vieram pela Marisa, mas alguns vieram porque é o Central Park.
Antes que o programa acabe, as pessoas que nos estão a ouvir e que querem entrar em contacto contigo, mostrar aquilo que estão a fazer, de que forma é que achas que podem fazer?
Podem mandar um e-mail para o info@arte... com E no fim em português, instituto, também com E no fim, .org. Vou repetir, info@arteinstituto.org. Podem escrever, não mandem esta semana, porque nós estamos com os eventos todos esta semana, vai ser muito difícil que eu consiga chegar ao e-mail, porque nós somos uma equipa
muito pequenina. Muitos deles já estão esgotados, há que dizer.
É, exato, em Évora já está esgotado, estão quase em todas as cidades quase esgotados. Lisboa ainda havia meia dúzia de lugares, portanto inscrevam-se.
Onde é que as pessoas podem ir ver isso? Também
podem
no site?
Podem ir ao arteinstituto.org, está lá, é só procurar o rinoceronte, porque o raio também é de rhino, e podem procurar, está lá como se inscrever e os links para se inscreverem, e podem também no Porto ainda há lugares. É no dia 25 na Misericórdia, no Museu da Misericórdia do Porto.
Olha, aqui uma mensagem que chegou.
Olá, muito boa tarde, o meu nome é João Correia e estou a ligar só para agradecer à Ana, que provavelmente não se recordará, mas há uns 4 anos, mais ou menos, trocámos algumas mensagens de e-mail. Na altura estava eu a promover a minha trilogia Sex, Sharks and Rock'n'Roll, que escrevi em inglês e que estava a tentar lançar nos Estados Unidos. E um amigo mútuo, Paulo Oliveira, da Bang Produções, deu-me o contacto da Ana, quem eu disparei um e-mail e que me respondeu quase imediatamente, e deu-me várias dicas, propôs-me vários organismos que eu deveria contactar, alguns agentes, algumas editoras, inclusivamente, e pronto, e agora estava a ouvir o programa e não podia de forma alguma deixar de fazer este contacto e agradecer à Ana a ajuda preciosa que deu na altura. Um abraço para todos, tchau, tchau.
Ainda bem que
posso
respondeste.
Posso responder, João? Deixa-me dizer-te, eu tenho o livro em casa, eu recebi o teu livro, tu enviaste-me, portanto lembro-me perfeitamente, e só tenho pena que a literatura às vezes a gente não consegue empurrar mais, não é? Mas pronto,
o João,
mas lembro perfeitamente.
Já foi convidado deste programa, é ouvinte regular e participa regularmente.
Alô Alvin, alô Prova Oral. Eu acho que a Ana devia levar para Nova Iorque um bocadinho da cultura portuguesa dos Açores. Ia levar Medeiros Lucas, a Bandarra, eventualmente até o Gonçalo Tocha, com os seus belos vídeos e filmes, aliás, sobre a cultura açoriana. Eu julgo que seria uma mais-valia. Um abraço.
Também já levámos os açorianos, já apoiámos o Tocha, já apoiámos um filme também que era Os Irmãos, também sobre os Açores. Nós trabalhamos muito com a comunidade açoriana, em Bedford. O Tocha já apoiámos o filme dele quando passou no MoMA. Okay. Não te sei dizer o ano, mas era aquele do Corvo maravilhoso. Agora também não vou lembrar.
Sou
do filme.
Sou tão fã do Tocha.
Pronto, é muito difícil que apareça aí alguém que a gente já não tenha recebido um e-mail ou. Pronto, e eu às vezes não consigo responder a toda a gente porque as pessoas julgam que nós somos uma grande equipa, mas sou só eu e agora tenho dois freelancers há algum tempo a trabalhar comigo, mas pronto, mas sou eu que dou conta dos e-mails. Por norma, agora tenho tido uns estagiários de vez em quando também ajudo remunerados. Atenção.
Olha, deixa-me só dizer que estamos a acabar. Dentro do Google, como é que vai ser o teu 2020 ainda? O que é que vais fazer? O que é que andas a fazer, aliás?
Pá, tenho que estar a trabalhar. Olha, vou fazer dois filmes, dois documentários agora sobre arquitetura paisagista, que vai ser uma experiência nova. Vou sair da música e fazer dois filmes sobre isso. Estou a editar o Elétrico também, em parceria com vocês. Vai estrear dia. Não sei se posso dizer, mas.
Podes dizer, claro. Dizer,
dia 2 de outubro estreia a nova temporada do Elétrico. E, pá, continuo a trabalhar com música, a filmar música, como sempre. Mas pronto, mas está com tudo bem, não posso queixar. O ano tem sido bastante bom. Acho que a imagem.
Fora uma pandemia mundial, não é?
Ah, pá, sim, não estou a dizer a nível profissional. Estou a dizer a nível profissional. Ah, pá, não, a verdade é que a imagem foi uma ferramenta fundamental. Para muita gente se promover, por isso o trabalho tem rolado. Agora, está tudo a correr bem. E foi bom falar com vocês.
Já agora, deixem-me dizer-vos que a pandemia trouxe sobretudo coisas más, mas pode ter trazido algumas coisas boas. Talvez tivéssemos arranjado todos nós algumas coisas que desconhecíamos. Algumas pessoas tiveram essa oportunidade, outras não. Na rádio, há uma coisa que aconteceu, que é o facto de termos percebido que afinal podíamos fazer emissão noutros sítios de uma forma muito mais fácil. E talvez por isso, amanhã, a emissão vai ser a partir do Douro. E porquê? Porque vou apoiar um festival que se realiza no Douro e em vez de gravar como sempre fazia, não, vou fazer em direto. E sabem qual é o tema? Falar em público. Isto não tem nada a ver com a Douro.
Estás a ver, o ano também podes ir para uma outra formação, mas para o público em geral.
Mas a minha pergunta é essa: vocês têm medo de falar em público ou não? André?
Zero.
Sentes-te bem?
Zero.
E tu,
nunca
Ana?
Tive.
Nunca tiveste?
Nunca.
Mas vocês sabem que esse é um dos maiores medos da humanidade, que é falar em público.
Sim, eu, sabes o que eu acho? Eu acho que tem a ver às vezes com tu levar-te demasiado a sério. Ah. Mas acho que não se pode levar demasiado a sério. E tu estás a ser tu. Mas eu vou confessar uma coisa: eu já dei aulas e para mim era o pior. Eu já toquei para milhares de pessoas e não tinha tanto stress como dar uma aula. Que eu pensava assim: bom, vou estar ali 4 horas a olhar para aquela gente. Que se me dá uma branca, eu não. Pá, é só estranho.
Respiras fundo, só tu é que sabes o guião, portanto nunca pode correr mal.
Mas olha, que amanhã é esse o tema. Quero agradecer aos dois, público. Beijos,
obrigada,
aventura, não percam a iniciativa. Beijinhos. RHI. Nós. Amanhã falamos, também é.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.